Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos literatura jovem, dicas de livros para o mês da consciência negra e a poesia de Maurício Pereira. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo o programa falando de uma obra de fantasia infanto-juvenil, Mundo Mágico, O Resgate de Flora, da autora Mirim Belwitt.
Entrevista.
E o papo aqui agora no Autores Livros é com uma jovem autora que vem encantando leitores e mostrando que idade não tem nada a ver com talento. Aos 13 anos, Belwitt lançou o livro Mundo Mágico, O Resgate de Flora, publicado pela Amarelinha Editora. Na história, três fadas embarcam em uma aventura cheia de coragem, descobertas, para resgatar a guardiã Flora, que desapareceu misteriosamente. Para falar sobre esse livro, aqui conosco, Belwitt. Bel, seja muito bem-vinda. Obrigado por participar aqui do Autores e Livros.
Ah, obrigada, estou muito feliz de estar aqui.
Vou começar falando desse livro. Você começou a escrever O Resgate de Flora aos 9 anos. Como é que surgiu a ideia dessa história e dessas personagens tão cheias de coragem?
Bom, o mundo mágico sempre foi o meu mundinho imaginário. Sempre foi a terra mágica que eu tinha dentro da minha cabeça. Muitas vezes eu conversava com os meus pais, eles estavam discutindo sobre alguma coisa, eu chegava e falava, não, porque no mundo mágico isso é diferente. As fadas fazem diferente. Então eu me baseei em tudo isso, tudo dentro da cachola para montar esse cenário. E as personagens, eu me baseei em mim, na minha própria personalidade. Eu me dividi em três pedacinhos e dei nome a eles. Então foi basicamente assim.
Começar a escrever tão cedo, você deve gostar de ler também, não é? Que universo de leitura te chama atenção? O que que você sempre gostou de ler e que influencia a sua própria escrita?
Sim, é verdade. Eu sempre, sempre, sempre gostei de ler, de histórias, desde muito pequenininha. Minha mãe sempre leu muito para mim. Eu aprendi a ler bem cedo também. E sempre fui muito eclética nesse contexto. Sempre li de tudo um pouco. Claro que eu tenho as minhas preferências. Eu gosto muito de ficção histórica, livros de época no geral. E, obviamente, as fantasias. Tanto que eu me baseio muito nelas para escrever as minhas histórias, como o próprio mundo mágico. Tem muitas influências de fantasia, né? De mundos fantásticos. E por aí vai. Sempre aqui nessa história mesmo tem muita, muita, muita referência de coisas que eu gostava e tudo mais. Mas sim, é verdade. O universo literário sempre me encantou muito, muito, muito. E sempre fez parte da minha vida.
O livro fala de amizade, autoconfiança, determinação. O que que você aprendeu ao escrever O Mundo Mágico? O que que você aprendeu sobre sistemas? E o que que foi preciso para escrever o livro tão bem escrito como você fez?
Ah, eu acho que essa questão da amizade é algo muito, muito interessante, porque é muito difícil ter amizades verdadeiras. E eu queria trazer isso. Queria trazer o que falta no mundo, no nosso mundo atual em que nós vivemos. Então eu quis trazer, além da magia, esse toque de amizade verdadeira mesmo e da força das amizades. E também daquela infância de antigamente. Aquela que não tinha rede social, não tinha telas. De fato, as crianças brincavam, interagiam, socializavam, criavam. Então eu também quis trazer isso. E acho que uma das principais mensagens nesse sentido é que tamanho não é documento, mesmo que você tenha asas pequenas, no caso das fadas, você é capaz de grandes voos, você pode conquistar tudo, tudo, tudo que você quiser.
Como é o seu processo de escrita? Esse livro ele levou mais ou menos uns 2 anos para ficar pronto, né? E aí você, com o livro pronto, mas como é que é o processo da sua escrita? Como é conciliar estudos, lazer e também a escrita do livro?
Ah, eu tenho um processo bastante inconsistente, eu confesso. Eu não tenho muito horário, nem muita programação para escrever. Cai a inspiração, eu sento e escrevo. É óbvio que às vezes eu preciso me forçar a escrever algumas coisas, falar, não, porque tem que ficar pronto. Vamos lá, eu trabalho um pouco com a minha criatividade, mas não tem muito horário fixo. E eu geralmente uso os finais de semana para a parte criativa, né? Para lazer e tudo mais. Porque durante a semana, geralmente, eu me ocupo com a escola, os estudos, que obviamente são muito importantes também. Eu também foco na minha criação de conteúdo, gravação de vídeos, planejamento e etc. Mas no geral é assim.
E como é que foi o apoio dos seus pais nesse processo todo?
Nossa, foi crucial. Foi, assim, muito importante. Uma das coisas mais importantes de todas para eu conseguir alcançar esse objetivo, realizar esse sonho de publicar um livro. Com certeza, o apoio dos pais faz toda a diferença. Assim, demais. Os pais que valorizam, os pais que acreditam e que incentivam os seus filhos a alcançarem os seus objetivos, vocês não fazem ideia de como vocês são importantes, porque com certeza ajuda muito.
Livro escrito, livro publicado, vamos para as sessões de lançamento, autógrafos, já tivemos alguns desses eventos. Como é estar do outro lado? Antes você era leitora e agora escritora, com jovens, crianças lendo seus livros e querendo te conhecer, querendo conversar com você. Como é que é essa situação agora?
Ah, é muito gratificante ver tudo isso acontecendo, porque a minha intenção com a publicação dos livros, com o fato de ter me tornado escritora, sempre foi que as minhas histórias fossem lidas, que tudo o que eu tinha a acrescentar no mundo fosse de fato exposto e visto e valorizado pelas pessoas. E ver isso acontecendo realmente é incrível, é mágico. O dia do lançamento foi, assim, maravilhoso. Você tá ali de fato desse outro lado como escritor, né? Como escritora, no caso, é demais, é incrível. E já tenho recebido vários depoimentos muito positivos sobre o meu livro, de pessoas que leram com as crianças e tudo mais. E ver isso acontecendo de fato, se materializando, era exatamente o que eu queria.
Uma coisa muito gostosa do livro são as ilustrações. Elas criam um clima mágico, são muito bonitas para mim, elas se encaixaram perfeitamente na história. Como foi o processo de parceria com a Érica para a elaboração dessas ilustrações?
Nossa, maravilhoso. Ela capturou exatamente a essência. Ela entendeu certinho o que eu queria e combinou muito bem com a história. As ilustrações batem exatamente com tudo que eu descrevo, porque no livro, o livro tá cheio de descrições, né? Eu detalho muita coisa ali, algumas coisinhas minuciosas. E ela conseguiu captar isso direitinho. Acho que o tom ficou perfeito. O que ajudou foi a diagramação também, né? Com algumas intervenções de escrita e tudo mais, que deixam a leitura muito mais encantadora e mais tranquila, mais leve para o meu público-alvo, que é, no caso, o infanto-juvenil.
E O Resgate de Flora é o primeiro livro de uma trilogia, então significa que vem mais dois livros na sequência aí. Como é que está o processo de escrita desses livros? O que que os nossos ouvintes, leitores, podem esperar dos dois próximos livros que você pode revelar sem soltar spoiler?
Eles podem esperar o nosso trio de protagonistas voltando com tudo, com elas um pouquinho mais velhas, vivendo novas aventuras, com novos personagens. A minha intenção com a trilogia é ter um livro narrado por cada uma delas, né? Então, o primeiro livro foi narrado pela Lala, aí o próximo provavelmente será da Lili, uma outra fadinha aí para narrar a história. Eu acho muito interessante os leitores entenderem e verem o ponto de vista de cada uma. E, spoilers, também penso em fazer um prelúdio no final da trilogia, quando já tiver tudo concluído. Talvez saia mais um livro aí, só que um prelúdio, explicando alguma coisinha aí que não ficou tão bem explicada.
Muito bem. E para a gente encerrar nosso bate-papo, que conselho você deixa para os jovens escritores que estão querendo começar a escrever ou têm coisa escrita guardada? Para a gente que é mais velho, na gaveta, mas para o povo da sua geração, largado lá dentro do computador, do celular? Que conselho que você dá para esse pessoal?
Não desistam. A escrita não precisa ser perfeita. Ela não precisa estar impecável de primeira. Não gostou do seu primeiro texto? Tenta outro, mas continua escrevendo. Não deixem de escrever e mostrem seus textos para quem vocês conseguirem. Mostrem para todo mundo, mostrem para o mundo, porque o mundo precisa de mais leitores, precisa de mais livros.
Muito bem. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o caminho? Quem quiser encontrar o livro, onde que ele está à venda, dá o serviço para a gente.
Bom, quem quiser me seguir, o meu arroba é belito, ITO, Livros e Leituras, tanto no Instagram quanto no YouTube. E para adquirir o meu livro, é só você entrar no meu perfil do Instagram, clicar no link na bio e você vai encontrar. Ou então, se você quiser autografado e tudo mais, é só me mandar mensagem pelo direct que a gente te envia as informações.
Tá certo então. Bel, obrigado pela conversa, obrigado aqui pelo livro, né? Muito divertido. Clarice, minha filha, já está esperando eu devolver para ela terminar de ler, né? Ela mandou um recado dizendo que gostou muito. E Bel, por fim, eu vou deixar o convite para você voltar outras vezes aqui no Autores e Livros para a gente conversar sobre os próximos livros.
Ah, com certeza voltarei. Muito obrigada por essa oportunidade. Fico muito feliz de poder estar aqui conversar com o pessoal.
Bel, até a próxima então.
Até.
Essa foi a conversa com Bel Ito sobre uma aventura com fadas em um mundo mágico, O Resgate de Flora, publicado pela Amarelinha Editora. Esse livro está disponível nas livrarias e portais da internet. Se você gosta de magia, aventura e boas mensagens, essa obra é um ótimo convite para entrar em um mundo novo. Aproveitando que estamos falando de literatura jovem, eu tenho mais uma dica bem legal. Se você gosta de romances que misturam emoção, amadurecimento e aquele toque de conto de fadas moderno, Um Amor Mais Que Perfeito pode ser a sua próxima boa escolha. Escrito por Maria Fernanda Leite, que tem apenas 18 anos, o livro acompanha a vida da princesa Letícia, e eu já adianto, não é nada fácil ser a futura rainha de Alândia. A história começa num momento difícil. Letícia perde a mãe e precisa lidar com um luto pesado, enquanto segue uma rotina cheia de cobranças e expectativas reais. Como se não bastasse tudo isso, o pai decidiu que ela deveria se casar com o príncipe Peter, numa união arranjada para fortalecer alianças entre países. Ela vai morar no castelo e, claro, a convivência começa com muita antipatia, provocações e zero química, pelo menos no início. E como a vida é cheia de reviravoltas, Letícia acaba conhecendo um músico que mexe com seus sentimentos, deixando tudo ainda mais confuso. Ao longo da trama, porém, ela e Peter começam a dividir momentos sinceros, a mostrar suas vulnerabilidades e a construir algo que vai muito além do casamento por obrigações. O livro fala de fé, autoestima, resiliência e essas fases da vida que a gente precisa descobrir quem é de verdade. Maria Fernanda escreve de um jeito leve e romântico, abrindo espaço para reflexões importantes. Como seguir em frente depois de uma perda? Como lidar com as expectativas dos outros? E como encontrar amor e amor próprio no meio dessa bagunça toda? Um Amor Mais Que Perfeito é para quem gosta de romances que aquecem o coração, mas que também fazem pensar. Uma história cheia de reviravoltas e sentimentos verdadeiros, daqueles que a gente lê torcendo pela personagem, pela coragem dela e pelo que ela aprende no caminho. Publicado pela editora Arteira, o livro tem 393 páginas e está disponível tanto no formato impresso quanto no digital. Que tal agora uma seleção de livros que falam sobre identidade, autoestima e resistência? A Júlia Fernandes traz para a gente uma lista especial de livros publicado pela Collie Books para este mês da Consciência Negra.
Oi, pessoal! Eu trago hoje algumas dicas que celebram a consciência negra e o poder da representatividade. Para começar, tem Berta e Nina, da Isa Colle. É a história de uma menina e sua boneca, diferentes por fora, mas ligadas por uma amizade linda. Um livro leve, cheio de afeto, que ajuda a gente a pensar sobre respeito e diversidade. Outra dica é Alice, Amor, Perda e Renascimento, também de Isa Colle. Alice é uma jovem negra que vive na periferia e enfrenta o preconceito, o abandono e a violência. Mesmo assim, ela encontra força para recomeçar. É uma história forte, mas cheia de esperança, daquelas que tocam fundo e deixam uma marca. Tem também Notas de Escurecimento, contos de escrevivência, do Plínio Camilo. Aqui, o autor mistura vivência e literatura para falar sobre identidade negra e pertencimento. São contos sensíveis, potentes, que mostram o poder da palavra como forma de resistência. Já para quem curte aventura, As Aventuras de Aduk, Origens, da Eliane Benício, traz a jornada de uma menina em busca de suas raízes africanas. Uma leitura que mistura ação, história e ancestralidade. Perfeita para leitores jovens e para adultos curiosos também. E não dá para deixar de falar de E Se Fosse Você, da Anete Lacerda. A história da pequena Lily, que enfrenta o preconceito na escola, convida a gente a refletir sobre empatia e acolhimento. Um livro essencial para ler em família ou na sala de aula. E para fechar, Ayana, Uma Linda Flor Radiante, mais uma obra da Isa Colle, que traz a história de Odete e sua filha Ayana, que enfrentam o luto, o bullying e o racismo. A narrativa fala de amor, união e força comunitária e mostra que a solidariedade pode mudar tudo. São essas, então, as minhas dicas para hoje. Sou Júlia Fernandes e até a próxima!
Valeu, Júlia. Obrigado pelas dicas. E se você se interessou por esses livros, todos eles estão disponíveis no site da editora. Anota o endereço aí, collebooksloja.com. E a gente continua com dicas para o mês da consciência negra. Agora eu falo de educação antirracista. O racismo não começa na vida adulta. Ele nasce na infância, dentro das salas de aula e dos gestos mais simples. Essa é a reflexão central do livro Democratização do Colo, Educação Antirracista para e com Bebês e Crianças Pequenas, da pesquisadora e educadora Jussara Santos, lançado pela Papyrus Editora. Resultado de mais de 20 anos de vivências e pesquisas na educação infantil, a obra mostra como atitudes aparentemente inocentes, como quem recebe colo, cuidado e carinho, e quem é deixado de lado, já reproduzem desigualdades raciais desde cedo. Jussara revela que bebês e crianças negras, muitas vezes, recebem menos atenção e afeto, o que impacta diretamente a autoestima, o aprendizado e a construção da identidade. Mais do que denunciar, o livro propõe caminhos concretos para que escolas, educadores e famílias reconheçam e transformem essas práticas. A autora apresenta conceitos como raça, racismo e branquitude de uma forma acessível, convidando a reflexão sobre o papel dos adultos na formação de uma infância verdadeiramente inclusiva. Com uma linguagem sensível e embasamento sólido, Democratização do Colo é um chamado à ação. Repensar a educação infantil para garantir que todos os corpos sejam acolhidos, amados e representados nos brinquedos, nas histórias e, principalmente, nos braços que educam. Democratização do Colo, de Jussara Santos, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. A dica agora é um romance que expõe as forças invisíveis que regem escolhas, traumas e destinos. Sabe quando a gente vive no automático e sem perceber vai sendo empurrado por expectativas, pressões e perguntas que nem sempre têm nome? Jogos Marcados no Corpo de Deus fala exatamente sobre isso, de um jeito profundo, humano e muito, muito real. No romance de estreia de Jorge Velindo, acompanhamos quatro personagens que, cada um à sua maneira, estão tentando entender por que suas vidas aparentemente sempre giram em torno das mesmas dores. Nada é óbvio, nada é explicado de forma direta, e é justamente aí que a história ganha força. As jornadas deles vão se cruzar até que Maria, uma mulher preta, marcada por um segredo pesado, decide romper com um ciclo que sempre prendeu sua família. A partir daí, tudo começa a mudar. O Jorge fala mais desse livro pra gente.
Alô, ouvintes da Rádio Senado. Aqui quem fala é Jorge Verlindo, autor do romance Jogos Marcados no Corpo de Deus. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dessa obra. É um romance psicológico que narra a vida de quatro personagens em plena crise de sentido, quando tudo que eles aprenderam a ser e fazer já não dá mais conta dos desafios da vida. A ideia me ocorreu a princípio de uma forma muito visual. Núcleos temáticos que foram virando os personagens. A princípio tinha mais a ver com sensações específicas, sentimentos de responsabilidade, confusão, agonia, esperança, essas coisas que vão recaindo sobre a gente ao longo da vida. Mas o mais interessante é que já nesses núcleos continha uma ideia de superação de si e de se ser maior que a própria identidade, que é um tema que perpassa o livro inteiro. De uma forma geral, mesmo sem eu perceber, o livro foi se encaminhando para tratar do assunto trauma. A física do trauma na nossa mente e no nosso coração. Os lugares onde ele aflora, como o racismo e os diversos tipos de abuso a que todos estamos sujeitos. E a desconexão que esse trauma cria e o que fazemos com isso, como podemos nos religar a partir daí. Os jogos ainda têm uma curiosidade, que é o estilo da narração. Que não é aquela narração mais presente na literatura, onde o narrador ele não tem um corpo e sabe de tudo o que acontece com os personagens e com a história. O narrador aqui não. Por outro lado, ele circula pela obra, vê os personagens, se questiona sobre os caminhos e desdobramentos da história, que pode ser um convite à leitora e ao leitor para observar um pouco melhor o mundo como narrativa e vice-versa. Acho que com isso você consegue ter uma noção melhor da pegada do livro, que tem sido muito bem recebido por leitoras e leitores. E eu quero convidar você a conhecer melhor a obra. Você pode adquiri-la na Amazon, buscando por Jogos Marcados no Corpo de Deus, ou em meu site jorgeverlindo.com.br. É isso aí, agradeço demais a atenção e um grande abraço. Tudo de bom.
Jogos Marcados no Corpo de Deus é um daqueles romances que fazem a gente parar e pensar no que move em nossas escolhas, no que herdamos sem perceber. E no quanto nossas histórias pessoais estão ligadas a algo maior, coletivo. Uma leitura forte, introspectiva e muito necessária para quem busca entender ou simplesmente sentir as muitas formas de solidão e reconexão no mundo de hoje. Publicado pela editora Cachalote, você encontra esse livro nos portais da internet e no site aboio.com.br/loja. E agora vamos com a poesia do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, em 22 de novembro comemoramos o Dia Nacional da Música, em homenagem a Santa Cecília, padroeira dos músicos. Por isso, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Maurício Pereira. Natural de São Paulo, onde nasceu em 1959, Maurício Pereira é poeta, compositor, músico, produtor, radialista, dublador e jornalista. Em 1985, criou a banda Os Mulheres Negras, com o músico André Bujanra. Em 1996, realizou o primeiro show ao vivo via internet no Brasil. Os poemas desta edição foram selecionados do livro Minha Cabeça Trovoa, As Letras Que Eu Fiz e Suas Histórias, publicado em 2023 pela editora Mireveja. Abrindo nossa homenagem, ouça agora o Haikai, Cartas para Ti. Cartas para Ti escrevo de coração. Abre, lê, sorry, chora. Responde, esconde, rasga, demora. Cartas para ti, escrevo de coração. Em Minha Cabeça Trovoa, Maurício Pereira confessa que seus instrumentos são o papel, o microfone, a imaginação. Em outras palavras, as palavras. Sobre o tema, o artista compôs o trava-língua intitulado Mal. Cada palavrinha tem um truque, uma portinha, um esconderijo, uma gaveta e faz a gente escorregar. Trate de ir tremendo tua língua, metralhando entre as palavras, mostro 30 trava-letras, matracando atrás da minha gargalhada fatal. Cada palavrinha tem um truque, uma portinha, um esconderijo, uma gaveta e faz a gente escorregar. Salta da catraca, travancada, da trapaça estratamada, eita tralha atrapalhada, trovejando o astral da minha gargalhada fatal. Cada palavrinha tem um truque, uma portinha, um esconderijo, uma gaveta e faz a gente escorregar. Ah, 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 ah. Para fechar nossa homenagem a Maurício Pereira, em comemoração ao Dia Nacional da Música, ouça agora os versos da canção infantil intitulada O Dourado, feita sob encomenda para um projeto sobre a fauna brasileira.
Já é meio-dia no meio do rio. Um raio de ouro atravessa a corrente. Seu nome é uma lenda, provoca assobio. De todos os peixes, ele é o mais valente. Se eu fosse dourado, eu fazia barulho. Mostrava o meu manto coberto de orgulho. Nadava com força contra a correnteza, para ver se encontrava onde mora a beleza. Dourado gigante que pula para o céu, cometa brilhante arrastando seu véu, eita peixe vivo, mais vivo que a vida, inunda o horizonte com a luz refletida. Dourado na água, banhado no sol, sem medo de nada, faz pouco do anzol. Na sua morada, longe da cidade, o peixe de ouro vive em liberdade. Agora ouça Trovoa, canção de Maurício Pereira na voz dele.
Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga, presinto como você chega ligeira, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, feita em pedaços. Minha cabeça trovoa, sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Famílias assistem TV, eu não, às 8 da noite. Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo. E como você, eu sei, quer dizer, eu acho que sei. Eu acho que sei. Vou sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho, mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo, vapor, acredita? A fuligem me ofusca, a friagem.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos no programa de hoje, dê um pulinho lá no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.